Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli. Está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito bom dia.
Bom dia, Lu. É um prazer estar aqui com vocês na CBN e com seus ouvintes.
Bom, a gente gostaria de começar falando sobre a vacinação contra o coronavírus, né? Recentemente, o senhor disse, né, informou que a prefeitura está trabalhando numa plataforma e que uma plataforma em que o cidadão poderá ter informação sobre quando vai receber a vacina. Como é que está a elaboração dessa plataforma?
Exatamente. Como o processo nacional de imunização, ele é um tanto complexo, né? Existem fases diferentes. E nessas fases, são considerados três fatores, além daqueles ligados aos trabalhadores da saúde.
A gente teve um probleminha técnico aqui no início da nossa entrevista com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli, que está com a gente ao vivo aqui em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Secretário, o senhor falava sobre a plataforma que está sendo criada pela Prefeitura de Maringá para informar a população sobre as fases de vacinação, né? Porque todo cidadão quer saber quando vou tomar a vacina.
Exatamente. O programa nacional de imunização prevê várias fases, e essas fases organizam a população em diferentes grupos.
Então, nós temos uma estratificação por faixa etária, primeiro os mais 80, depois os mais 70, e assim por diante. Também é uma estratificação em função de comorbidades, pessoas que possuem doenças com propensão ao Covid em maior intensidade, e depois vem uma grande gama de categorias profissionais. Então, de certa forma, é bastante complexo para a população compreender exatamente esse processo. Nós estamos com a plataforma pronta, temos previsão de lançá-la semana, mas seguramos porque recebemos uma notícia que o governo estava alterando ainda algumas dessas categorias profissionais. Pode ser que entre mais algumas. Então, para evitar alguma informação equivocada, nós seguramos na semana. Mas a ideia básica é que a pessoa possa entrar no site da prefeitura, digitar alguns dados básicos, e essa plataforma automaticamente vai avisar em que grupos as pessoas vão estar incluídas. O problema é que nós ainda não temos uma confirmação do cronograma de entrega de vacinas. Com isso, nós não podemos ter uma previsão exata. O que vai ocorrer é que as pessoas vão integrar um grupo, por exemplo, uma nomenclatura, digamos C5, e depois, através da imprensa, nós vamos notificar as pessoas de que o C5 será vacinado, digamos, no mês de junho, entre os dias 10 e 25. Então, essa é uma forma de nós orientarmos, e também as pessoas, como você disse, estão bastante ansiosas em relação a isso. E à medida em que nós fomos obtendo do governo federal as confirmações das entregas dos lotes de vacina destinada a Maringá, e que nós possamos saber quando esses grupos serão vacinados, imediatamente nós vamos avisar a nossa população.
Ou seja, não é possível ter um calendário completamente afinado, porque todas essas informações ainda estão chegando também, né?
Exatamente, porque vocês devem ter acompanhado de uma forma geral pela imprensa, o processo é bastante complexo. O Brasil está importando vacinas agora, ele já está recebendo o IFA para poder produzir vacinas no Brasil, e a expectativa é que a partir de junho nós possamos produzir vacinas no processo completo do nosso país. Isso, evidentemente, vai nos ajudar muito a fornecer vacinas para a população brasileira como um todo e nós, em Maringá, possamos receber as vacinas em proporções suficientes para a nossa população. Só que esses dados ainda estão sendo trabalhados em previsões.
Nós não temos ainda exatamente um calendário com essas datas. Gostaríamos muito de ter, de poder informar as pessoas, mesmo que demorasse certo tempo, todos se sentiriam mais seguros. Eu, inclusive, me sentiria mais seguro se eu soubesse que data eu receberia a vacina. Mas, infelizmente, como nós dependemos exclusivamente do governo federal para isso, então, nesse momento, nós não podemos ainda fornecer essa informação com segurança.
Por exemplo, a gente vê que no Rio de Janeiro tem um calendário, mas ali também é uma estimativa também.
Exatamente, os calendários têm estimativas. Porque isso depende desses três fatores: a continuidade da importação, a transferência de tecnologia, nesse primeiro momento, com insumos farmacêuticos ativos para o Brasil, e num terceiro momento, para a fabricação, inclusive, de um insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil. Em princípio, se nós trabalharmos com algumas lógicas, é possível deduzir algumas datas. Mas eu acho que nós dependemos de tantos fatores que não seria seguro afirmar nenhuma referência de data nesse momento.
Secretário, está vindo aí, está chegando o carnaval, né? Esse ano sem festa, né? Foi adiada a festa do carnaval. Mas e na prefeitura, no serviço público municipal, vai ter ponto facultativo?
Nós decretamos um ponto facultativo essa semana, muito em função do grande número ainda de números de Covid na nossa cidade.
Mas a orientação que o prefeito passou é que fica determinado
o ponto facultativo, porque nós temos lá algumas regras legais do ponto de vista de publicá-lo, tá? Mas em havendo uma melhora na proximidade do carnaval, nós temos aí duas semanas pela frente ainda, é possível que a gente venha suspender o ponto facultativo.
O decreto do toque de recolher foi prorrogado pelo governo do estado, né? Como é que fica aqui em Maringá?
Nós temos feito o seguinte, naqueles itens
que são prerrogativas do governo do estado, como toque de recolher,
sobre autorização para o retorno às aulas e sobre o número de pessoas em eventos, nós sempre replicamos esses mesmos decretos, até por uma obrigação legal. Então, nós não temos autonomia sobre isso. Então, o toque de recolher continua na mesma proporção, na forma como o governo estadual pensou.
Agora, com a retomada das aulas presenciais, pelo menos elas estão autorizadas pelo governo do estado a partir do dia 18 de fevereiro, como é que fica o transporte dos estudantes da rede municipal?
Como nós estamos colocando, a autorização para o retorno nas aulas presenciais é uma prerrogativa do governo estadual.
Embora o governo estadual também fixou uma diretriz da Secretaria de Estado da Saúde, que é profundamente detalhada na forma das normas que as instituições escolares precisam. Nós, como prefeitura, continuamos preocupados com vários aspectos desse processo, né? Obviamente que o deslocamento das crianças do lar para a escola é uma preocupação, e posteriormente o retorno das crianças para o lar. Por que nós estamos com essa preocupação? Em primeiro lugar, porque nós entendemos o seguinte, nós conseguimos um grande avanço da população do ponto de vista do uso da máscara, do ponto de vista do álcool em gel e do ponto de vista do distanciamento social. E esses três fatores, quando são utilizados adequadamente, eles conseguem garantir um alto grau de segurança para as pessoas. Então, as pessoas que efetivamente usam a máscara corretamente, né, mantém a higienização completa das mãos, tem cuidado com as unhas, com entrededos, e também as pessoas que mantêm o distanciamento social em todas as circunstâncias, a probabilidade dela ser contaminada é relativamente bem menor do que os outros. Então, o que que ocorre? Nós temos percebido na nossa cidade, isso deve estar ocorrendo no mundo inteiro, que as pessoas, até talvez pela pandemia prolongada, estão relaxando nessas coisas. Então é comum as pessoas estarem, por exemplo, numa loja e ver outras pessoas com a máscara abaixo do nariz, pessoas que vão ao restaurante e não higienizam as mãos antes de tocar nos talheres, pessoas que saem das mesas, levantam de mesas ou balcão, ou pegam mercadoria das lojas e também não higienizam as mãos nesse processo. Então existe essa, que é uma preocupação bastante grande, porque essas crianças vão ter um grau de autonomia sem os pais, que é maior, particularmente no sistema de transporte, quando não vão com os pais. A outra preocupação que nós temos, que é muito forte também, é o retorno das pessoas para o lar. Então o que que ocorre? Em muitas casas as pessoas acham que o fato das pessoas serem do mesmo núcleo familiar, apesar de elas estarem nas ruas, que elas não são vetores de contaminação. Isso é uma preocupação grande, porque as crianças na escola também vão estar expostas ao vírus, mesmo que algumas delas possam não se contaminar, mas elas trazem nas suas roupas, nas suas mãos, né, nas bolsas, etc., a possibilidade do vírus. Então é preciso ter um cuidado muito grande do retorno dessas crianças para dentro de casa. E essa preocupação nossa aumenta mais nesse momento, porque essa nova variação do vírus, que deve chegar ao Brasil, né? A pergunta não é se ele chegará, a pergunta é quando ele chegará, em que proporção que ele chegará.
ele, apesar de não ser um vírus mais letal, ele atinge as crianças e jovens, ou seja, ele atinge uma faixa etária menor do que aquela que se atingia com maior intensidade antigamente, e ele também é mais contaminante. Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos muitas pessoas que foram contaminadas, mas que não contaminaram outras pessoas da família. Então é comum em núcleos familiares você ter uma ou duas pessoas que foram contaminadas e as outras passaram ilesas. Com essa nova variante do vírus, isso é uma coisa bem mais complicada. A possibilidade de todo o núcleo familiar ou todo o núcleo de trabalho vir a ser contaminado é muito grande, né? Então a nossa preocupação nesse momento volta-se ao seguinte: mais do que nunca, os pais e os professores precisam orientar tanto a si mesmo quanto as próprias crianças que vão frequentar as aulas, né, a manter um cuidado de autoproteção muito alto. É fundamental que todos estejam muito conscientes, né, que às vezes um pequeno descuido, como a máscara abaixo do nariz, um pequeno descuido, como tocar numa mesa, num objeto, numa prateleira ou na escola, né, em algum objeto escolar, sem higienizar as mãos depois, né, pode ter um, ou então em caso de escola, certas atividades escolares que às vezes as crianças podem se aproximar, ou as crianças nos ônibus, nas vans, ou muito comum, às vezes as pessoas, os pais fazem esquema de caronas coletivas, né? Então nesses lugares a aproximação das crianças é menor do que aquela recomendada de distanciamento social, pode ser vetor para contaminação. E aí reforço os dois alertas: que em se tratando da cepa que nós temos do vírus atual circulando na nossa cidade, as crianças elas estão pouco propensas à contaminação, mas existe a contaminação, mas elas são vetores de transmissão. E com a provável chegada da nova cepa, né, esse grau de contaminação vai afetar mais as crianças, né, e também poderá afetar mais a transmissibilidade nas unidades familiares. Então é uma preocupação muito grande nós nesse momento, porque nós entendemos que é só um forte processo de educação onde as pessoas sigam rigidamente os preceitos da autoproteção, onde os ambientes, aí no caso as escolas, as vans, os ônibus escolares e mesmo os carros que as pessoas usam para chamadas caronas solidárias, estejam em perfeitas condições de segurança, né? E é importante também, sabe, Lu, que as pessoas comecem a adotar posturas educativas. É fundamental, se as pessoas, por exemplo, estão na rua, estão num restaurante, estão numa loja, estão num shopping, se vê alguém que está com a máscara abaixo do nariz, pedir para colocar a máscara no lugar certo. Se as pessoas estão com as máscaras sobre o pescoço na hora que estão se alimentando, ou deixam as máscaras sobre a mesa, é fundamental que todos nós tenhamos a responsabilidade de orientar as pessoas. É fundamental que os estabelecimentos comerciais, que os estabelecimentos de lazer, todos eles comecem, que nós comecemos a criar um sistema de autoeducação, onde todo mundo educa o próximo, alerta, né, de uma forma gentil, de uma forma elegante, mas é imprescindível que mais do que nunca nós redobremos todo o esforço de autoproteção e façamos todos os esforços de alerta para as pessoas que não estão seguindo adequadamente essas regras.
É muito importante mesmo a autoproteção. E só para complementar, então, secretário, porque o nosso tempo também já está acabando, mas o governo do estado parece que vai mandar para a Alep, ou já mandou, né, um decreto determinando que os professores sejam vacinados também no grupo prioritário, né?
Aí existe uma questão importante, né? Que essa é uma definição do governo federal, tá? O que ocorre nesse momento é que há uma pressão sobre o governo federal para que ele inclua os professores nesses grupos profissionais que eu mencionei. E há uma segunda questão importante aí, que é o seguinte: há uma possibilidade real, né, de que estados e municípios possam vir a comprar a vacina do Butantan e da Fiocruz. Nós fizemos gestão, nós entramos em contato tanto com a Sinovac na China, quanto com a empresa indiana, firmamos uma solicitação oficial de Maringá para poder adquirir isso. O nosso prefeito também já anunciou que nós vamos comprar vacinas para a nossa população, e tendo a prefeitura a condição, de comprar um lote de vacina significativo, a nossa prioridade seria a vacinação dos professores, né? Para que a gente possa efetivamente dar segurança tanto para as crianças quanto para esses profissionais que vão estar atuando em sala de aula.
Então quer dizer que se Maringá comprar vacina, vai ser para os professores?
Exatamente. Tem alguns grupos, assim, a nossa questão sempre é cronograma, sabe? Então vamos imaginar o seguinte, se até lá alguns setores estratégicos da sociedade, como policiais, a guarda municipal, que tem funções bastante importantes nesse momento, né? Se eles já estiverem vacinados ou se faltar uma pequena cota, nós provavelmente vamos cobrir essa cota dentro de um caráter de prioridade, mas a nossa prioridade absoluta, fora dos grupos informados pelo governo federal, serão os professores.
Tá certo. E aí, professores da rede municipal ou todos os professores?
Olha, novamente nós voltamos a trabalhar com o volume, porque essa é a grande questão, né? Porque é possível que nós consigamos comprar vacina, só que nós não sabemos quando e nós não sabemos em que quantidade, né? Mas o compromisso que o nosso prefeito tem com a educação, ele sempre reafirmou isso, né? Se a proporção que nós conseguimos, assim, recursos, a prefeitura de Maringá, ela fez uma gestão financeira muito eficiente no ano passado, ela conseguiu ter um superávit de 350 milhões, desses são 125 milhões, milhões livres, e o prefeito já orientou a Secretaria de Fazenda que, em sendo possível, nós podemos investir até 100 milhões em vacina. Tá? Se nós considerarmos o preço da Coronavac entregue em Maringá, ou seja, quando se traz da China e entrega aqui, esse recurso é suficiente para 600 mil doses. Né? Como nós temos 860 mil doses, né? Nós precisamos vacinar duas vezes 430 mil pessoas, né? Evidentemente que já se desconta disso aquelas que nós recebemos na cota do governo federal, só que nós não temos a garantia, primeiro, que o fato da Fiocruz e o fato do Butantan começarem a vender vacinas, primeiro, se eles não venderão só para governos estaduais. Então, que é a grande tendência, né, dessa situação, diferente para os governos maiores. Então, nós ficaríamos num segundo plano. Nesse segundo plano, nós provavelmente temos que dividir essa cota com outros municípios que também querem comprá-las, né? Então, mas a nossa prioridade é exatamente essa. Considerando que o governo federal mantenha os seus compromissos de vacinação, e se nós conseguimos entrar, por exemplo, na vacinação da população global, né, ou seja, daquela população que não estão nos grupos prioritários, tá, dentro dessa população global que não está nos grupos prioritários, nós começaremos pelos professores da rede municipal, à medida que for possível, para da rede estadual e da rede privada.
Que legal, interessante. Muito obrigada, secretário, pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá de sábado. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
Obrigado a você e a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordioli.